Senhor presidente, senhores senadores, ocupo a tribuna neste momento para destacar que tive a honra de acompanhar, juntamente com o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado, e também o prefeito da capital do Acre, Rio Branco, o prefeito Marcos Alexandre. Acompanhamos juntos a agenda de trabalho do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, que esteve ontem para um dia de trabalho no estado do Acre, na última terça-feira, para tratar de temas do maior interesse para o povo acreano e também para o povo rondoniense, porque os temas que foram tratados nessa agenda do ministro foram, na realidade, tratados durante a segunda-feira em Rondônia e na terça-feira no estado do Acre. O ministro Paulo Passos anunciou que mais de 200 milhões de reais serão investidos no estado do Acre para a recuperação e manutenção das rodovias federais do estado. As duas rodovias federais que cortam o Acre são a BR-364, que começa na divisa com o estado de Rondônia e vai até Cruzeiro do Sul, e também a rodovia BR-317, que começa na divisa do estado do Amazonas, passa por Senador Guiomar, segue passando por Chapuri, Brasileia, e chegando até Assis Brasil. Essa é a rodovia do Pacífico, que faz a ligação com a Interoceânica e permite chegar aos portos do Pacífico. Essas duas rodovias estão recebendo um trabalho de manutenção, na realidade, uma restauração completa. E durante a visita do ministro Paulo Passos, nós tivemos a oportunidade de fazer uma inspeção, direta num dos trechos entre Rio Branco e Sena Madureira, e pudemos acompanhar de perto o quanto, as obras estão avançando em ritmo bem acelerado, né? Essa obra que foi tão reivindicada. Eu tive a oportunidade de acompanhar diversas vezes o governador Tião Viana, em audiências no DENIT, onde muitas vezes foram feitas cobranças enérgicas até, porque essa obra não estava andando, ela estava num ritmo que não dava segurança para as pessoas. E hoje a gente pode fazer esse testemunho aqui do plenário do Senado de que essa obra avança e avança bem. E ontem, com a presença do ministro Paulo Passos, a gente pôde sentir isso não só pela equipe técnica que está à linha de frente da empresa Castilho, que está realizando a obra, mas principalmente das pessoas beneficiadas, pessoas que passam diariamente naquela rodovia e já têm testemunho de vários trechos que estão concluídos, prontos para a sinalização horizontal, e outros trechos que ainda não estão concluídos, mas que já estão sob intervenção. Então, durante a agenda, houve uma visita às obras coordenadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para a recuperação da BR-364 no trecho que liga Rio Branco a Sena Madureira. O ministro Paulo Passos afirmou, e isso é muito relevante para a população do Acre, que os 144 quilômetros que ligam Rio Branco a Sena Madureira devem ser completamente restaurados até o final de dezembro deste ano, ou seja, até o final de 2014, nós teremos os serviços de asfaltamento, restauração de pavimento e pintura realizados para melhorar o tráfego desses veículos. E vale ressaltar que, no trecho visitado, nós tivemos a oportunidade de fazer contato com o presidente da Associação dos Taxistas de Sena Madureira, o Júnior Maravilha, que expressou todo o sentimento de gratidão e de alegria, de contentamento por essa obra estar acontecendo. Esse trecho entre Rio Branco e Sena Madureira foi objeto de várias paralisações, vários movimentos, porque o estado de, digamos assim, de deterioração dessa rodovia estava tão avançado que estava oferecendo risco às pessoas. E vale a pena ressaltar que essa rodovia foi concluída em 1997, durante o governo Orlei Cameli. Portanto, lá se vão 17 anos que essa rodovia foi concluída, esse trecho. Mas ela foi iniciada muito tempo antes. Os primeiros 50 quilômetros foram feitos pelo BEC ainda, pelo Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro. Portanto, ela realmente precisava de uma manutenção. E, por isso, o contentamento do taxista, o presidente dos taxistas, Júnior Maravilha, que representou o conjunto dos taxistas que fazem esse trecho Sena Madureira Rio Branco permanentemente. Tivemos também a manifestação do presidente da Associação Comercial de Sena Madureira, o empresário Zé Roberto. Tivemos a manifestação do presidente da Federação do Comércio do Estado do Acre, Leandro Domingos, e dos prefeitos ao longo dessa rodovia. O prefeito Marcos Alexandre, da capital, que representa o conjunto dos prefeitos do Acre, porque ele é o presidente da Associação dos Municípios do Acre, o prefeito de Sena Madureira, Mano Rufino, e também o prefeito da cidade de Bujari, o professor Tonheiro. Todos manifestaram o seu contentamento e o contentamento da população com a restauração dessa rodovia. E vale a pena ressaltar, senador Daci, que essa intervenção que está acontecendo hoje nas rodovias BR-317, que liga, nesse momento, os trechos sob intervenção estão entre Senador Guiomar e Brasileia, mas vai chegar até Assis Brasil. Na realidade, já tem também trechos que estão sob intervenção entre Brasileia e Assis Brasil. Então, toda essa extensão vai ser restaurada e toda a extensão entre Rio Branco e Sena Madureira também será restaurada. Até o final de dezembro, nós temos essa obra concluída. Essa garantia foi dada ontem pelo ministro Paulo Passos, depois de ouvir a equipe técnica que está intervindo diretamente na área. E eu quero dizer que essa intervenção do Ministério dos Transportes, através do DENIT, na restauração dessas rodovias, vai proporcionar um alívio imenso para os cofres do Estado do Acre. Por quê? Porque, ao longo desses anos de governo Jorge Viana, depois governo Binho e agora o governo Tião Viana, toda a manutenção dessas rodovias federais tem sido feita, a parte de manutenção, quase sempre às expensas do Estado. Ou seja, o Estado pobre, como o Estado do Acre é, tinha que investir algo como 30 milhões por ano só para a manutenção dessas rodovias, manutenção emergencial. Por isso, era um trabalho permanente e, permanentemente, a estrada estava, digamos assim, exigindo novas intervenções. E agora não, agora a gente tem um trabalho completo, é um trabalho de restauração, de conserto daqueles pontos em que a base não é adequada e retirada de pavimento e reprocessamento do pavimento e recapeamento completo em toda a extensão. A gente viu como ficou uma das pistas já do trecho entre o centro, entre a UFAC ali pelo menos, e o aeroporto de Rio Branco. Esse trecho já está com uma faixa concluída e a outra faixa está sob intervenção. Da mesma forma que está sendo feito esse recabeamento do centro da cidade até o aeroporto de Rio Branco, também já foi feito toda a Via Verde, pegando de fora da cidade, entrando pela BR-364 e fazendo toda a extensão por fora, chegando à terceira ponte e depois indo até o aeroporto. Esse trecho já está praticamente concluído. Da mesma forma que está sendo feito esse recape, será feito até Sena Madureira. E também já foi anunciado pelo ministro Paulo Passos que já foi feita a licitação e a contratação de empresa para um trabalho de manutenção de Sena Madureira Cruzeiro do Sul, que num primeiro momento vai dar um trabalho, fazer uma ação emergencial para garantir a trafegabilidade, mas já estão sendo feitos estudos para também uma recuperação total e um recapeamento total, de tal maneira que a gente vai ter o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, assumindo a manutenção permanente dessas estradas do Acre. Então, é uma notícia muito alvissareira para o povo de Rio Branco e dos municípios do Acre. A visita do ministro Paulo Passos considerou ainda uma obra avaliada como emergencial pelo setor produtivo do Acre, que é a recuperação dos trechos da BR-364, que foram destruídos com a cheia atípica que aconteceu no Rio Madeira. Então, esse trecho compreende entre Rio Branco e Porto Velho. Também tem um trecho que foi completamente destruído da BR-364 e o Ministério dos Transportes está num trabalho de intervenção permanente. Ainda não é a elevação do nível dessa estrada, porque isso vai exigir um projeto muito mais aprofundado, mas teve para nós a garantia de que não vai haver interrupção, a não ser que haja, digamos assim, haja alguma intempérie climática, mas, a princípio, a esperança é de que nós vamos ter trafegabilidade normal durante o inverno pela BR-364. É sempre bom lembrar que a subida das águas no trecho entre Porto Velho e Rio Branco deixou o Acre isolado por mais de 60 dias e as condições da estrada têm dificultado o transporte de mercadorias para o estado. A cheia do Rio Madeira foi algo realmente fora do comum. Ontem mesmo, na agenda com o ministro Paulo Paz, nós tivemos uma exposição da Agência Nacional de Águas, uma autoridade da Agência Nacional de Águas esteve conosco, e uma outra autoridade da comissão encarregada pelos acidentes climáticos, esses acidentes emergenciais, que esteve também fazendo uma exposição do o que levou aquela cheia completamente fora da curva de normalidade do Rio Madeira. E as informações que eles passaram foram muitas informações, muitos aspectos interessantes foram mostrados, mas um deles que vale a pena a gente memorizar é que dos 50 anos de estudo do regime de água daquela região, nunca se teve um período de precipitação pluviométrica tão intenso quanto esse do início do ano naquela região. A bacia do Madeira nunca recebeu tanta água quanto aconteceu nesse ano. E eles disseram que um fenômeno dessa natureza, senador Odaci, dessa magnitude, tem uma probabilidade de acontecer a cada 300 anos. A cada 300 anos, uma precipitação pluviométrica tão intensa quanto a que ocasionou essa interrupção da BR-364. Então, foi um trabalho intenso que eles fizeram para mostrar que, diante da atipicidade do ocorrido, nós não temos que ficar imaginando que todo ano vai acontecer da mesma forma. Não. A tendência agora é ter uma normalização. É claro que é sempre bom ficar com o sistema de alerta ligado, mas nós tivemos da equipe técnica dados científicos que mostram que cheia igual àquela que nós vivenciamos no início do ano no Rio Madeira, muito dificilmente vamos ter brevemente. A Agência Nacional da Água informou que em 50 anos de medições da bacia do Rio Madeira, nunca havia sido registrada uma cheia desta magnitude e que, segundo cálculos estatísticos feitos pela própria agência, é uma cheia que teria pouca probabilidade de ocorrer novamente em período próximo. Todos nós sabemos o esforço que exige a pavimentação e a manutenção de uma estrada, mas no Acre, devido às distâncias e às condições do clima e do solo, existem dificuldades muito maiores. Por isso, o nosso agradecimento especial, sensibilizado à atitude do ministro Paulo Passos, que colocou na sua agenda, imagine só que ele é ministro para atender a todos os estados do Brasil, e ele dedicou um dia inteiro de atenção ao povo de Rondônia e dedicou um dia inteiro de atenção ao povo do Acre, acompanhando de perto cada uma das intervenções e se colocando completamente à disposição para estudar as melhores saídas no sentido de fazer com que haja trafegabilidade com segurança em todas as rodovias federais no Acre. Por isso, a BR-364 Permanece um desafio muito grande, mas sua integridade é primordial para a população acriana. Segundo o próprio ministro, a elevação da BR-364 nos trechos que ligam o Acre à Rondônia, atingidos pela cheia histórica do Rio Madeira, não será iniciada neste ano, porque antes de iniciar a elevação da pista, é necessário que o DENIT determine uma série de estudos que devem ser concluídos até o final do ano. E ficou acertado também que os representantes do DENIT voltarão ao Acre para dar uma explicação técnica clara e objetiva sobre os estudos e próximos passos que devem ser feitos. Em Rio Branco, o ministro participou de uma palestra dirigida aos empresários e membros da Federação do Comércio do Acre, Associação Comercial do Acre, Federação das Indústrias do Estado do Acre e Federação da Agricultura do Estado do Acre. A visita deu oportunidade ao anúncio de mais investimentos para a BR-317, que vai de Senador Guiomar a Assis Brasil. Foi com satisfação que tivemos o retorno de que o Ministério já tem contratos fechados para dar assistência a todas as rodovias do Acre, tanto a BR-317 entre Senador Guiomar a Assis Brasil, quanto a BR-364, que vai ter esse trecho de Rio Branco a Sena Madureira concluído até o 31 de dezembro de 2014 e depois terão outros três trechos que vão fazer de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, exatamente até o Rio Liberdade, próximo a Cruzeiro do Sul, para que nós tenhamos a rodovia em boas condições o ano inteiro. Por fim, outro tema relevante que foi tratado pelo ministro durante a sua visita ao Acre foi a ponte, as obras da ponte sobre o Rio Madeira, na localidade do Rio Abunã. Essa ponte é uma reivindicação antiga da população acreana e da bancada parlamentar do Acre e tem de efetivamente sair do papel para pôr fim ao isolamento rodoviário do Estado do Acre com o resto do país. A boa notícia é que o início da construção da ponte sobre o Rio Madeira já está ocorrendo de fato, com a instalação do canteiro de obras e as perfurações para a implantação das colunas, das estacas. Essas informações foram passadas diretamente pelo ministro Paulo Passos ao reafirmar que a empresa responsável pela obra já está devidamente contratada em regime diferenciado de contrato, o RDC, e que tem a responsabilidade de fazer os ajustes necessários ao projeto, porque a própria enchente típica do Rio Madeira mostrou que a ponte deve ter uma elevação tal que permita a navegabilidade sem qualquer percalço. Por isso, a adequação do projeto. Mas as obras efetivamente já iniciaram pela instalação do canteiro de obras e pelo início das perfurações. Então, a gente tem aí já os passos dados para os trabalhos de fundação e a base de sustentação dessa ponte. É um investimento da ordem de R$ 128 milhões, uma ponte com a extensão de 1.084 metros de extensão, né, uma super ponte, né, a maior ponte do Acre, a ponte do Rio Juruá, ela vai dar pouco mais da metade disso, então é uma super ponte mesmo que vai acontecer, fazendo essa ligação entre Rio Branco e Porto Velho. Num investimento de R$ 128 milhões, e a expectativa é de que ela seja concluída até o final de 2016. Portanto, esse registro, senhor presidente, dá uma certa, digamos assim, tranquilidade para a população do Acre, que tem ouvido muitos comentários e muitos salvadores da pátria, inclusive, querendo anunciar que eles vão lutar, vão reivindicar a construção da ponte. Nós tivemos casos de candidato lá no Acre já anunciar que ele vai fazer a ponte, quando na realidade a ponte já está sendo feita, sendo construída pela equipe da presidenta Dilma, e essa garantia nos foi dada agora com a presença do ministro dos Transportes, Paulo Passos, que fez um relato preciso de todas as ações que tem empreendido. E eu quero novamente agradecer a atenção do ministro Paulo Passos com a bancada federal do Acre, porque nós tivemos reunidos com ele, com o senador Jorge Viana, demais parlamentares do Acre e empresários do Acre. A gente fez um apelo e ele se sensibilizou com esse nosso apelo e foi pessoalmente fazer essa, digamos assim, dar essa satisfação, cumprindo uma agenda super produtiva no estado do Acre. E exatamente por isso eu faço um agradecimento especial ao ministro Paulo Passos e um cumprimento também especial ao senador Jorge Viana, que é vice-presidente dessa casa e tem tido uma atitude muito atenta no que diz respeito aos assuntos relacionados ao Acre. Então, fica esse cumprimento especial ao ministro Paulo Passos pela atenção que nos deu ao senador Jorge Viana, que também se dedicou fortemente para detalhar essa agenda e fazer com que a agenda fosse tão produtiva quanto foi. E eu tive orgulho de fazer parte dessa agenda, juntamente com o prefeito Marcos Alexandre e com vários dirigentes empresariais do estado do Acre. E gostaria, senhor presidente, para concluir esse meu pronunciamento, de destacar algo que também é de grande orgulho para o povo brasileiro, que é o seguinte: eu gostaria de registrar que o Brasil, por um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, o Brasil provou que reduziu em 75% a pobreza extrema, segundo esse relatório sobre o estado da insegurança alimentar no mundo, que foi apresentado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Para a compreensão, destacamos que a pobreza extrema é entendida como aquela situação em que a pessoa tem que sobreviver com menos de um dólar por dia. E esse estudo foi realizado entre os anos de 2001 e 2012. No relatório da FAO, o Brasil foi citado como caso de sucesso no esforço mundial pela redução da fome. Segundo o documento, somente 1,7% da população, o equivalente a 3,4 milhões de pessoas no Brasil, permanecem em situação de insegurança alimentar, em situação de pobreza extrema. Sabemos que o número é alto, mas o índice abaixo dos 5% aponta o fim da fome estrutural no país, e isso é muito relevante. De acordo com os levantamentos, a decisão de colocar a segurança alimentar no centro da agenda política, que começou efetivamente com o governo do presidente Lula e teve continuidade com o governo da presidenta Dilma, permitiu ao país atingir a redução da extrema pobreza, incluída entre os objetivos de desenvolvimento do milênio da ONU. O estudo destaca o fortalecimento da agricultura familiar e as redes de proteção social como medidas importantes de inclusão social no Brasil. E deixa claro que os esforços iniciados em 2003, nesses 12 anos dos governos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, constituem um patrimônio que resultou em políticas bem-sucedidas para reduzir de forma eficiente a pobreza e a fome em nosso país. Consideramos, portanto, que esse reconhecimento por parte de uma agência da Organização das Nações Unidas, a FAO, é de extrema relevância e merece ser destacado. A consultora da FAO, Anne Kepler, ressaltou, por exemplo, a importância do Brasil ter elevado as políticas a uma obrigação de Estado por meio de lei e a decisão do Brasil de adotar um processo participativo e intersetorial que envolve diversas esferas. Sabemos que há muito ainda a ser feito, mas devemos reconhecer que as conquistas que temos alcançado estão preparando o país para os novos desafios que virão. Temos a prova de que isso é possível. É possível vencer a guerra contra a fome e inspirar outros países a fazerem o mesmo. Aliás, quando a FAO, quando a Organização das Nações Unidas reconhecem que as políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro no combate à miséria e à fome são eficientes e, inclusive, recomendam essas políticas para outros países que estão em fase de desenvolvimento, é algo que reflete o quanto o nosso governo fez a aposta certa no sentido de trabalhar esse combate à extrema pobreza. O diretor-geral da FAO, o brasileiro José Graziano da Silva, ressaltou no relatório que a substancial e sustentável redução da fome é possível com o comprometimento político. Quando há vontade política, essa redução da fome e da miséria acontece, como vem acontecendo no Brasil. E este governo mostrou que tem comprometimento político e exemplos a serem seguidos. Era o que eu queria dizer, senhor presidente, mais uma vez cumprimentando a decisão acertada do presidente Lula e da presidenta Dilma de manterem essa posição de fazerem um trabalho permanente de combate à miséria e à fome no nosso país. Muito obrigado.